Recebendo na manhã de hoje aqui no programa Conectado, Silvio Confortin, coordenador de projetos e de meio ambiente do município de Marau. Seja bem-vindo à programação, Silvio. Bom dia, boa semana.
Bom dia, Ana. Bom dia, Camila, a todos os ouvintes aqui da tua Rádio Alvorada. É um prazer estar novamente aqui com vocês para falarmos um pouco, então, deste cargo, desta função que assumo no Poder Executivo e também das perspectivas aí para os próximos 4 anos de governo.
Bom, nós noticiamos já de que você já fez, né, o pedido de afastamento da Câmara de Vereadores, o que já foi aceito também. Os suplentes já assumiram, inclusive, né? E você passa, então, a atuar agora, Silvio, como coordenador de projetos e de meio ambiente de Marau. O que, que é esse cargo?
Ana, esse cargo, ele é o cargo de gestor de captação de recursos e também de planejamento da prefeitura, e a gente resolveu colocar junto deste cargo também atribuições do setor de meio ambiente e do setor de engenharia. Sentimos a necessidade na gestão passada de fazermos um departamento de planejamento urbano onde concentrasse também, além da gestão e planejamento de projetos, a junção desses dois setores de engenharia e meio ambiente. Tudo isso fica no guarda-chuva, no amparo aí, sobre o respaldo do gabinete do prefeito. Então a gente vai estar vinculado ao gabinete do prefeito para dar andamento nisso.
O meio ambiente, até então, se eu não me engano, ele estava junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né?
Exatamente. Era um setor aí que estava junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e agora ele vai para o gabinete do prefeito. Bem como o setor de engenharia, que estava ligado à Secretaria da Cidade. Então, sim, a gente desvincula esses setores e traz para o planejamento, porque aí é onde os projetos vão acontecer e a gente vai poder conciliar essas duas áreas, vai poder dar um acompanhamento mais próximo e que essas duas áreas andem juntas. Era um gargalo que tínhamos na gestão, né, um gargalo que às vezes era muito longe, não só no espaço físico, mas também na questão da estrutura administrativa, e isso aí pela equipe da administração e do jurídico está sendo resolvido para a gente deixar então no respaldo do gabinete do prefeito e darmos andamento nessas duas áreas especificamente.
Meio ambiente, né, Silvio? Bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Meio ambiente é sempre uma pauta bem interessante para nós aqui na tua rádio, porque nós recebemos muitas demandas de ouvintes. Na verdade, são reclamações, né? Vamos falar assim, sem papas na língua. E são pessoas que nos relatam alguns problemas, principalmente com relação a animais de rua, essas questões que a gente sempre vira e mexe está falando com vocês. O que é que vocês têm de planejamento, e até eu acho que justamente essa mudança ocorreu para que se possa ter mais tranquilidade de viabilizar certos projetos. O que vocês têm planejado nesse sentido? E aí, eu creio que agora compete à sua secretaria a questão do castramóvel. Como que está essa situação?
Sim, Camila, essa questão do meio ambiente, ela é muito pertinente e ela sempre está em pauta, porque a gente trata de animais, e muitas vezes animais que estão desamparados, animais que eles não têm um lar. Então, claro que esse assunto vem à tona e nós do poder público temos que estar sempre muito atento para criar políticas públicas ou aprimorar as políticas públicas existentes para a gente poder, o quanto mais, resolver esses casos, que não é só um caso de meio ambiente, mas também se torna um caso de saúde. A questão do castramóvel, ela veio nesse sentido, ela veio para resolver um problema de saúde, né, de controle aí de zoonose no município. Ele começou a operar o castramóvel e aí a gente, por uma questão de legalidade, tivemos que passar isso pela aprovação do Conselho Regional de Medicina Veterinária, assim que o Conselho Regional de Medicina Veterinária homologar ou der a chancela de como o castramóvel é operado, nós vamos retornar com esta política pública de castração por bairro, fazendo um calendário, né, levando o castramóvel aos bairros da cidade e possibilitando então que os animais de rua tenham este controle de zoonose para nós irmos resolvendo este problema que também é de saúde pública.
É importante lembrar, né, que a castração ela envolve riscos, seja feita em clínicas particulares e em outros lugares também, inclusive hospitais veterinários. Mas, de qualquer forma, houve aí algumas situações, né, por isso que nós estamos falando sobre isso, no início dos trabalhos e que geraram algumas divergências com relação a esse trabalho. Isso aí vocês estão, então, viabilizando uma nova, digamos assim, não uma nova estrutura, a estrutura vai ser a mesma, mas vai passar por uma avaliação técnica.
Exato, mas eu quero aqui deixar claro, Camila, que o procedimento técnico ele foi feito da forma correta, pois os profissionais que ali fizeram os procedimentos, que fizeram o procedimento cirúrgico da castração, são os mesmos profissionais que atuam em clínicas particulares. Uhum. Óbvio que quando você é submetido a uma cirurgia, e assim o animal também é submetido a uma cirurgia, tem uma série de fatores aí que às vezes fogem,
riscos
óbvio, uhum, que fogem aí das questões do médico veterinário, e tem risco que pode ocorrer de ficar alguma sequela ou o animal vir a óbito, mas isso é estatística, né? Faz parte de um contexto maior. Tem o risco de tantos por cento virem a falecer, virem a óbito. Então a gente tem que lidar com isso. Se a gente quiser implementar algo que funcione, nós temos que, infelizmente, saber que tem este risco.
Mas vai funcionar.
Vai funcionar. Assim que tiver o aval do Conselho Regional de Medicina Veterinária, afirmo aqui para vocês, isso é decisão tomada do prefeito Yura, vai voltar a funcionar o castramóvel.
Coordenador, tenho aqui já algumas perguntas de ouvintes justamente nesta área do meio ambiente. Já vou ler aqui a mensagem que a ouvinte nos enviou. Antes, lhe pergunto porque na questão estrutural, né? Porque nós temos a coordenadoria do meio ambiente. Ela fica ligada ao seu trabalho, então,
sim,
estruturalmente falando.
Sim, toda a estrutura do meio ambiente fica ligada aí ao gabinete do prefeito.
Uhum.
Então, teremos ainda esta estrutura de hierarquia, de coordenador, de diretor de setor. A mesma estrutura, sim, fica ligada ao gabinete do prefeito. Nós faremos o gerenciamento disso, né, junto, uhum, com outras pastas, junto com a engenharia, enfim, uhum, neste sentido.
A ouvinte escreve o seguinte, pede avisa o Silvio que tem baratas nas bocas de lobo, se tem algo que possa ser feito, então, em relação a isso.
Sim, passaremos, então, essa demanda aí para a área da saúde e da vigilância sanitária, né, para o pessoal da vigilância sanitária acompanhar este problema de baratas em boca de lobo. Ele está se tornando comum porque nós temos um problema estrutural no nosso município que vamos tentar resolver a médio prazo com a criação de um sistema independente de tratamento de esgoto com rede separadora em parceria com a Corsã. E hoje ocorre por quê? Porque muitas vezes as casas ligam o seu esgoto ou o sumidor direto na rede pluvial, uhum, o que não é certo. Então aí ocasiona de ter baratas nas bocas de lobo e etc. Mas tudo isso porque Marau não tem ainda uma estação de tratamento de resíduo geral, né, para todo o município. Temos isso em algumas partes, em alguns loteamentos, mas a gente está buscando, junto com o prefeito Yura e com a Corsã, fazer isso, aplicar ou investir numa estação de tratamento de esgoto para toda a rede municipal.
Uhum. Com relação aos projetos agora para 2021, nós sabemos, né, Silvio, que o ano de 2020 foi muito delicado para as prefeituras, de um modo geral, orçamento diminuído por conta da pandemia. E agora, para esse ano, que seria o primeiro ano do segundo mandato, né, do prefeito Yura, o que vocês têm previsto, pelo menos para o primeiro semestre, em termos de captação de recurso e para quais projetos especificamente?
Uhum. Camila, este ano também vai ser um ano complicado em função que este ano aqui a gente ainda está sofrendo em função da pandemia do ano passado. Algumas medidas que foram tomadas do governo federal vão respingar aqui nos municípios, né? Não falo somente de Marau, mas todos os municípios vão sofrer um pouco
do Brasil, né?
Do Brasil, com essa redução orçamentária. Questões também aí de ordem de governo de estado vão respingar nos municípios, e assim a gente vai tentando fazer essa gestão. Cada vez mais os municípios têm responsabilidades, assumem responsabilidades não só deste ente federativo, mas também do estado e da União, e com menos recurso. Então a gente tem que fazer manobras aí, formas de gestão que a gente possa tocar a máquina de forma satisfatória. Quanto aos projetos, temos sim muitos projetos para executar esse ano. Alguns deles as secretarias já estão tocando, outros deles a gente está planejando para o ano de 2021 e também para os próximos anos, de acordo com o orçamento, mas vem muita obra estruturante aí pela frente, Camila. A gente pretende mexer e investir em áreas como mobilidade urbana, fazendo algumas intervenções pontuais no município, mas que sejam obras que facilitem muito a vida de quem está aí, do cidadão marauense, que está usando o sistema viário, que traga qualidade de vida e melhoria para as pessoas, né? Então,
pedestres e motoristas.
Muitas obras estão sendo planejadas, algumas para este ano, outras para os próximos anos.
Você eu não vou pode de... nos adiantar
Eu vou deixar
nada.
Aqui a dúvida para vocês, né? Mas são obras muito interessantes. Não coloco aqui porque estaria passando à frente aí do prefeito Yura. Vou deixar para ele anunciar essas obras.
Tá.
Mas
bem.
Vem coisa boa chegando.
A gente viu que em alguns locais estão... Mas eu creio que faz parte já de um projeto em andamento. Que alguns locais estão recebendo rampas de acesso, né, onde não existia, e na área central da cidade, né, tardou, sim, mas enfim, ocorreu.
Sim, essa questão aí da acessibilidade, de nós irmos adequando os nossos passeios públicos a pessoas que têm necessidades especiais e que necessitem desta acessibilidade, é algo que a gente está fazendo. Aproximadamente 600 rampas estão sendo executadas, não somente na área central do município, mas também em outras áreas, e a gente pretende, nesta secretaria ou nesta pasta que a gente assume, fazer isso de forma que seja conciliado já. Quando é feito um projeto, já seja feito com acessibilidade, para que a médio prazo a gente não precise fazer esta intervenção, né? Já quando se executa um projeto, o empreendedor já execute com acessibilidade. Isso é uma lei federal. A gente trabalhou muito na gestão passada com a Associação dos Portadores de Deficiência para ter esse entendimento. Vamos precisar também da Associação Comercial para sensibilizar ou para ter o ok dos comércios que já estão estabelecidos aí para fazerem as suas adequações. Então a gente
e prédios públicos, inclusive, né?
Prédios públicos, inclusive. Te coloco aqui um exemplo. A gente está planejando uma reforma de um prédio público e já está fazendo isso com acessibilidade. Eu acho que agora a gente tem que pensar nisso, né?
Boa notícia, viu, seu Polacchini? Que o Polacchini, eu sei que é nosso ouvinte, e ele também sempre me traz, né, as dificuldades que eles passam por conta de...
O seu Polacchini, um abraço pro seu Polacchini, o time dele ganhou ontem.
O nosso time ganhou ontem.
Quando a gente foi planejar essa reforma deste prédio público, a gente chamou o seu Polacchini para também pegar a perspectiva dele, não só ter a questão técnica ali, mas para pegar a opinião dele, né? Então, do usuário. Então, a gente vai trabalhar muito nesse sentido com este setor, né? Com esse setor de planejamento aí.
Que legal. Boa notícia.